Olá, vamos dar uma olhada hoje em alguns achados do Atlas Histórico-Econômico do Brasil no século XIX. É um trabalho, assim, fascinante. São mais de 150 páginas, sabe? Mapas, dados, resultado de décadas de pesquisa. Ajuda a gente a visualizar a economia e a sociedade brasileira naquele período que chamam de longo século XIX, né? Ali entre 1780 e 1920, uma época de muita transformação.
Muita mesmo?
E a nossa ideia aqui é explorar como essa abordagem visual, espacial, usando cartogramas, geoprocessamento, eles mencionam até o QGIS, um software para isso.
Sim, para análise espacial.
Isso. Como isso revela aspectos surpreendentes, coleções importantes do nosso passado. Vai além do que a gente geralmente lê nos textos, né? É um esforço que junta a comunicação visual com a rigor histórico.
Exato. E eu acho que o Atlas funciona muito bem como um antídoto, talvez, para aquela visão, às vezes, muito fragmentada da história. Ele meio que obriga a gente a pensar espacialmente, sabe? A ver como as dinâmicas econômicas aconteceram no território e os impactos disso tudo. Conecta as pontas.
Ok, vamos tentar desembrulhar isso, então. Os mapas, claro, eles dão vida à economia agroexportadora. Isso é esperado. Mas é quando mostram as complexidades que a coisa fica realmente interessante. Por exemplo, tem mapas que mostram não só os portos legais, mas também os portos clandestinos de desembarque de africanos escravizados.
Ah, isso é fundamental.
E aí o dado visualmente impacta muito, né? Cerca de metade dos quase 4 milhões de africanos trazidos à força chegou ali entre 1776 e 1855.
Um período-chave.
Exato. Ver isso no mapa conecta o tráfico com a formação do país, do território, da economia de um jeito muito poderoso.
E o fascinante aqui é como o Atlas consegue articular o que eles chamam de opacidade de dados.
Opacidade? O que seria isso?
É basicamente a dificuldade histórica de mapear certas presenças, como as territorialidades indígenas ou mesmo as comunidades afrodescendentes livres ou quilombonas, e como essa dificuldade se conecta com a conjuntura da época.
Fica muito visível a correlação espacial entre, por exemplo, a interrupção do tráfico transatlântico, o oficial, e a intensificação do tráfico interno.
Ah, entre as províncias.
Justamente.
O mapa expõe essa dinâmica territorial de um jeito que só o texto talvez não conseguisse com tanta clareza.
E essa abordagem visual, ela traz outros flagrantes interessantes, né? O Atlas mapeia os inícios da modernização, coexistindo ali lado a lado com a base agroexportadora e escravista.
Sim, essa coexistência é chave.
A gente vê nos mapas as primeiras indústrias têxteis, muitas vezes ligadas ao capital que vinha do algodão, ou até do próprio tráfico.
Exatamente.
Vê também o sistema financeiro começando a engatinhar, os bancos e até as caixas econômicas onde pessoas escravizadas depositavam seus pecúlios.
Aquelas pequenas economias que conseguiam juntar, né?
Isso. Mas essa coexistência toda não é um paradoxo enorme?
Sem dúvida, é uma tensão central daquele período. E a visualização integrada que o Atlas oferece ajuda muito a gente a entender isso. Não é só colocar as coisas lado a lado no papel. Quando a gente vê no mapa a proximidade geográfica, por exemplo, das primeiras ferrovias, ou do telégrafo...
Ou daquela hidrelétrica pioneira que eles citam, Marmelos.
Isso, Marmelos, em Juiz de Fora, de 1889. Quando a gente vê a proximidade disso com as áreas de produção agrícola, com as áreas de exploração de mão de obra escravizada, a gente percebe como esses focos de modernização estavam, na verdade, profundamente entrelaçados com a economia dominante. Desafia aquela ideia de um século XIX só agrário ou estagnado.
Entendi. A modernização não aconteceu apesar da estrutura que existia, mas muitas vezes através dela, né?
Precisamente. É uma visão mais complexa.
Falando nessas dinâmicas que o Atlas revela visualmente, não é só a economia, né? Como ele ajuda a gente a entender a própria evolução do território e da população brasileira nesse período?
Bom, ele usa os dados dos censos, que estavam disponíveis, né, como o de 1872, que foi o primeiro mais completo ali do Império.
Certo.
E usa esses dados para mapear essa evolução. Um exemplo que, nossa, salta aos olhos nos mapas demográficos é o impacto do ciclo da borracha. A população do Pará, por exemplo, triplicou entre 1890 e 1920. Belém virou a quarta cidade mais populosa do país. Isso fica muito, muito nítido na representação espacial.
Mas esses dados não eram perfeitos, né? Acho que o próprio Atlas aponta isso.
Exato, longe disso. Os primeiros censos eram bem irregulares, cheios de lacunas, e as categorias usadas eram problemáticas.
Como assim?
Por exemplo, o uso do termo caboclo para classificar populações indígenas acabava homogeneizando, né, invisibilizando uma diversidade enorme de povos. Mas aí que está o valor, eu acho. Mesmo com essas limitações todas, ao espacializar esses dados, o Atlas convida a gente a uma reflexão crítica.
Sobre como a população foi contada.
Exato. Quem foi contado, quem não foi, como foi representado e como isso moldou as visões sobre o Brasil que vieram depois.
Então, para a gente ir amarrando tudo, olhar para o século XIX brasileiro através dessas lentes espaciais, visuais do Atlas, dá uma compreensão mais rica, cheia de nuances, né? A gente vê a economia, a escravidão, a modernização, começando a população, o território, não como capítulos separados de um livro, mas como partes interligadas acontecendo ali no espaço.
Exatamente.
Visualizar os dados pode mesmo acender umas luzes sobre conexões que ficam mais escondidas só nos textos.
Precisamente. É uma ferramenta muito poderosa, sabe? Para o ensino, para a pesquisa, para construir um conhecimento mais crítico mesmo, que junta dados, geografia, história. E isso, acho, deixa uma provocação final bem interessante.
Qual seria?
Pensando nessa abordagem, né, de visualização de dados históricos, como será que ela poderia nos ajudar hoje a entender melhor as raízes talvez mais profundas das desigualdades regionais que a gente ainda vê, ou mesmo das estruturas econômicas que ainda persistem no Brasil hoje? É algo para a gente pensar, né?
Com certeza. Fica a reflexão.